De volta aqui na CBN, agora a gente vai falar do The Voice, que é um reality show que a gente adora, e agora é um reality show mais experiente ainda. A gente está com o apresentador do The Voice, o André Marques. André, muito obrigado por nos atender aqui na CBN, super prazer em falar contigo, viu?
Oi, irmão, obrigado a você, prazer em falar com a CBN, que eu gosto bastante, por sinal, e estamos aí, movidos a expectativas e ansiedade.
Sempre, né? E você tem uma relação muito próxima com Campinas, né? Muitos eventos já fez aqui, como DJ, tocando em casa noturna, em evento. Conta um pouco dessa relação com Campinas.
Cara, eu tenho um caso de amigo aí, sempre fui, desde... Eu ia na época, que eu sou mais velho que você, né? Que tinha um clube na estrada, na entrada de Campinas, chamado Palicário.
Ou eu ia no Galeria, no shopping.
É, isso aí tem 20 cacetadas. Tem muito. Aí tinha boliche dentro, tinha carro, né? Era um negócio bem doido. E depois eu fui algumas vezes tocando. Eu tocava na Anzu, que era em Itu, mas tinha amigos em Campinas, tocava em festas em Campinas. Fui muito para aí. Tem uma relação... É bacana mesmo, tenho grandes amigos que moram em Campinas, eu acho um lugar incrível, qualidade de vida bem bacana, né? Tem até tempo que eu não vou, mas se Deus quiser, em breve eu apareceria para visitar os amigos.
É legal que você falou do Palicário, porque eu entrevistei o Rogério Flauzino faz 2 semanas, ele falou a mesma coisa, eu sou velho, não sei o que, eu sou da época do Palicário. Vários artistas tocaram lá e tem um apreço especial para todo lugar.
Era o maior sucesso, lembra, um negócio bem moderno, né? Uma decoração, tinha boliche, tinha carro no teto pendurado, sei lá, tinha um negócio bem doido. Eu tenho até hoje na minha coleção velha de boné, eu tenho um boné que na época eu ganhei lá, pra ver quanto tempo tem isso.
Olha que demais, faz um tempo já, mas era um lugar muito especial. Agora, André, você está na família do The Voice já faz um tempo, né? O The Voice Kids, né? A tua cara, porque a gente percebe que você fica emocionado com cada candidato, você tem uma imersão mesmo com aquelas crianças, né? E agora, como é que é em relação aos adultos também, né? Muda alguma coisa dos 60 a mais para as crianças? Ou esses opostos são mais ou menos parecidos?
Não, eu acho que a linha do programa é a mesma, né? Acho que a grande estrela é a música, né? É um programa de família, não é um programa nem sênior, nem infantil. É um programa da família toda, para você reunir, todo mundo assistir domingo junto. Eu achei que ia ser bem parecido. Só que no Kids você tem a doçura com a ingenuidade, né? Das crianças, né? Com as novidades, não tem muitas histórias, não sabe muito da vida, vamos dizer assim, né? E no The Voice Mais, você tem histórias de 50, 60 anos de carreira musical, você tem histórias de começo aos 70, você tem histórias de recomeço aos 70, é uma competição da experiência e das lições de vida, assim, porque lógico que a gente vai ler a música, a gente estaria para ouvir uma música legal, mas as histórias das pessoas vão se misturar com a paixão da música e isso vai dar a linha desse programa bem de uma história de vida bacana.
Agora, você que está na carreira artística há muitos anos, né, sabe que a carreira artística não é das mais fáceis, pelo contrário, né, você se mantém em evidência, é muito difícil, às vezes se lançar até é fácil, se manter é muito difícil. Como que você vê esses cantores com 60 anos mais, né, que vão ali, né, tentar se recolocar no mercado, tentar se lançar no mercado, ou às vezes a pessoa já tem anos de bagagem e está ali num reality, né, para se mostrar ali para o público e tudo mais. Como que você entende a relação do The Voice com a questão da carreira artística como um todo?
Como você falou, sempre ouvi isso, até o falecido Roberto Palmer falava muito isso. Chegar lá não é tão difícil, é você ficar lá. E você vê como tem história de jogador de futebol que não participaram do Bruno Henrique, do Flamengo, não participou das bases e começou a jogar velho para jogador e fez um tremendo sucesso. São casos menores, mas fazer sucesso, eu acho, através do talento artístico, seja musical, cantor, ator, é difícil em qualquer idade, né? Mas eu acho que, como o slogan fala do programa, sonhos não envelhecem. Eu acho que talvez a pessoa tenha história de, né, tem um cantor lá que foi backing dos maiores artistas do país, foi backing 30 anos, e agora, com 60, resolveu ter carreira solo. Ah, porque é difícil que tem 60, 70, é difícil com 10, com 15, com 20. É uma profissão difícil, né? Tudo relacionado à arte. Eu falo só atuação, canto, pintura, seu trabalho, jornalismo, quantos colegas você tem, conta como tem que trabalhar lá, tem uma disputa, poucas vagas para muita gente, né? Então, eu acho que muito eu vi até agora pessoas que estão recomeçando aos 60, vi pessoas que não estavam nem se inscreveram, os netos que escreveram que vovô muito no Natal. E eu acho que tem muita gente que está querendo realizar o sonho de cantar para um grande público, né? Que é uma audiência de milhões de pessoas assistindo. Acho que tem histórias de cada um.
Sensacional. Eu sou muito fã desse formato, eu já assisto há muitos anos e fico, assim, às vezes emocionado, ansioso, sabendo se a tal da cadeira vai virar. Você mesmo com tantos anos, você também fica ansioso ali no negócio da cadeira?
Pra mim é, meu irmão, é como se estivesse estreando. Eu lembro que no início eu fiquei mais nervoso que nos outros, mas aí quando começa um outro, porque você sabe o storyline, aquela linha que vai acontecer. Mas você sabe o que vai acontecer? No roteiro, início, meio, vai pro comercial, bloco, volta, mas são pessoas... um jeito diferente, com histórias diferentes, com emoções diferentes. Você não sabe o que pode acontecer, ainda mais quando está na fase ao vivo. Tudo pode acontecer. Eu sofro muito nas viradas de cadeira. Eu torço para que virem todos, mas a gente sabe que não vão ficar todos, né? Porque depois que tem as batalhas, também tem um sofrimento danado. No caso agora, não é que tira teima, que chama. Mas, especificamente, as viradas de cadeira são as que me deixam mais tenso.
É muito complicado aquilo ali. A gente em casa fica ali falando, vira, vira.
Não, eu grito, eu grito, e esse ano, devido aos protocolos que a gente está seguindo, eu não estou ficando com a família ali pessoalmente, né? Eu estou ficando, eles estão através de, né, de internet, eu estou ali sozinho, e depois tem um vidro, né, que te vide, quando chega o participante vai falar comigo, pô, eu me seguro para não soltar o palavrão, outro dia quase virou nos 48, alguém virou, eu falei, cacete, aí, pô, quase que eu bati no vidro, você fica muito tenso, porque você esquece completamente que você, eu esqueço, eu estou ali trabalhando, eu viro ali torcedor público da terra.
Não, mas eu percebo muito isso em você nas apresentações, até para poder te entrevistar, assistir alguns pelo Globoplay também, para poder pegar alguma coisa, eu percebo que você fica ali na torcida, né? Tipo, às vezes tremendo. Tem alguns técnicos que tem pego essa coisa de virar na última estrofe do negócio, para acabar com a gente.
Não, quase mata do coração, pô, pelo amor de Deus. É tipo ter uma regra, virar tem que virar nos 10 segundos logo de cara. Pô, isso que vira quando vai no último acorde da música quase mata a gente, tá doido.
Aí uma vez eu vi também, tinha uma família, agora eu não vou lembrar qual que era, que você tava do lado da família, quando virou a cadeira, o cara te abraçou, quase te derrubou quase ali.
Não, acho que você conhece, teve um pai que me deu um abraço, que eu tenho dor na costela até hoje. Não, eu já passei várias, de levantar mãe, de nego me levantar, mas eu acho que é essa aí, teve um pai que me deu um abraço, sério, quase quebrou minhas costelas. Só que eu abracei ele forte também, porque eu fiquei emocionado mesmo, porque eu tava, pô, fui nos 48 assim, só que o abraço dele me marcou.
Marcante, literalmente. Sim. Agora, André, o que a gente quer saber é se temos campineiros aí nesse The Voice 60? Dá para você lembrar? Tem muita gente, né? Não sei se você vai lembrar.
Cara, eu ainda não entrevistei todo mundo, né? A gente gravava, por exemplo, em 3 dias a primeira fase do programa. Agora está sendo gravado em 12, quase. Está bem picado. Então, assim, até agora eu só entrevistei uma parcela bem pequena. Até agora... eu me lembro nem que encontrei ninguém de Campinas. Se eu encontrar, eu vou falar que eu ia no Palicário.
Fala que vai no Palicário e vai todo mundo lembrar. Quem é da nossa cidade aqui, com certeza, vai lembrar. E quem assiste aqui de Campinas já vai lembrar de alguns candidatos que tiveram no The Voice, que foram super bem. No The Voice Kids mesmo, teve a Lívia Bernardi, que ela chegou na semifinal. Canta muito, ela é da Simone Simaria.
Eu acho que é amor quando eu te escuto, meu ouvido vira flor. E o seu canto é água que o molhou. Eu já não sei te explicar muito bem, mas do jeito que eu te quero, eu não quero mais ninguém. Se eu sou a flor, tu é o mel, é como tinta e pincel, tudo se encaixa no meu céu, tipo bola e futebol, não gosto nem de admitir.
Teve o Alex Novaes, o menininho, cantava sertanejo.
Também sertanejo de pititinho, ele, meu parceiro de redes sociais.
Então vai ser um sonho que vai ser realizado pelo The Voice Kids.
Eu cheguei em frente ao portão.
são muito legais. A gente já entrevistou os dois, e os dois falam o quanto... eles chamam de família The Voice, porque eu estou até falando esse nome, família The Voice, porque eles falam de você, do diretor, dos assistentes, né? Vocês conseguiram criar um clima ali que deixa todo mundo tranquilo, apesar da tensão toda que envolve, né?
Cara, vou te falar, isso é verdade. Assim, eu já fiz alguns programas, né? Vou fazer esse ano 26 anos que eu estou na Globo, mas de apresentador desde 2000, né, 2001 para cá, mas lá criou-se, né, desde que o Boninho começou esse formato, criou-se uma energia, um negócio diferente mesmo. As pessoas têm um prazer, um tesão em fazer esse programa. É, de quem chega para começar a abrir o estúdio, seguranças, pessoal da faxina, até os chefões, torcendo todo mundo com cuidado de como falar com a criança, de como aprender a ouvir o sim ou não. E então, as pessoas, muita gente que tem filho, acaba ficando mais sensível. Então, o programa tem uma mágica realmente diferente. Talvez por isso que seja o maior sucesso, já está aí, né, há muito tempo. E acho que tomara que fique por muito tempo. O programa realmente... por mérito de toda a criação e direção e da aceitação da equipe, né? O The Voice realmente tem um negócio, tem um desliguezão diferente.
Vai estrear amanhã, dia 17, né? Hoje é sábado, dia 16. Vai estrear amanhã, dia 17. O pessoal já está animado já. Agora, sobre as fases todas, continua aquilo lá, né? Primeiro, audições às cegas, negócio da cadeira, depois vai seguindo. Tem alguma novidade para essa edição?
É, depois normalmente são as batalhas, mas no caso desse agora é Tira Teima o nome, e o resto o chefe falou que não pode falar, não.
Não pode falar. E temos aí novidades nas cadeiras de técnicos também, né?
O Mumuzinho já pegou o bonde no meio, né, no The Voice Kids, né, que ele substituiu a Cláudia, e o Mumuzinho, como é uma criança grande também, ele já chegou... se ajeitou fácil na cadeira, e agora ele brinca, ele tem uma cadeira para chamar de sua, né? E a Ludmilla, que é a estreante oficial, e eu ouvi muita gente, mas o pessoal vai cantar é mais velho, a Ludmilla é mais jovem. O quanto que a gente não aprende com os mais jovens, o quanto que a gente não obrigatoriamente aprende com os mais velhos, o quanto a gente não troca, né? Tanto que teve caras legais, teve um cara que as cadeiras viraram, ele era, sei lá, meio do rock and roll. Eu, no pleno dos meus 70 anos, eu quero experiências novas, eu vou escolher a Ludmilla. Só eu não sou de ouvir funk, mas eu acabei ouvindo a batida dela, achei maneiro. Ou seja, permissivo assim, né, abrir seu coração para conhecer coisas novas, até para você dizer com propriedade que você não curto isso, não gosto disso. É tipo, eu como DJ, tem uns estilos musicais, né, de house, uma pegada que eu não gosto tanto. Eu não posso dizer que é ruim, eu posso dizer que eu não gosto. Mas pelo menos eu posso ouvir uma música que eu não gosto. Não, vou dar uma lida sobre isso aqui, vou dar uma estudada. Eu vou entrar aqui para ver, será que só essa música do cara me impressionou negativamente? Aí eu vou lá e dou uma estudada nos gêneros. Eu falo, cara, pô, como é que tem as paradas maneiras? Eu vou mudar meu preconceito aqui. Ou não, realmente não curto. Eu acho que a Ludmilla também chegou na vibe dela, que a menina é batalhadora, tem uma história de vida, né? Batalhadora, guerreira, sempre está enfrentando problemas e preconceitos, ela está sempre lá com a cara dela tapa, então eu acho que ela caiu bem na família.
Tem o Daniel também, que volta também depois de alguns anos, né? Ele começou no Daniel, primeiro.
Daniel é o nome dele. Daniel é uma coisa mais fofa. Se você olha para o Daniel, dá vontade de se apertar ele, abraçar, beijar, você queria ter 10, Daniel. O Daniel é aquele cara, tipo, se fosse na televisão, igual o Tony Ramos. Ele é unanimidade. Porque ele, tudo que você achou de bandeira, a minha mãe dois, a minha babá, que trabalha comigo há muito tempo, é apaixonada pelo Daniel, já mandou vídeo pra ela, presente, CD, DVD, deixa eu conhecer ele há anos. E ele, meu irmão, aí as pessoas perguntam, ele é igualzinho aquele jeitinho na televisão, aquela carinha? Eu falei, não, ele é mais legal, porque lá às vezes não dá tempo só dele falar, que tem muita gente pra falar, porque ele é demais, é uma educação, assim, uma coisa que chega a ser fora da casinha. Daniel é fora da casinha de maneira, e além da história, né, de ser um baita de um cantor, a história dele de sucesso com a música. Então o Daniel, quem olha para ele, olha sorrindo.
A gente consegue sentir isso mesmo no Daniel também, né, uma pessoa próxima.
Né? Se alguém falar mal, Daniel, porque eu tô mal, vou falar, irmão, tu tá bêbado, tu tava com alguma coisa, porque eu sou capaz de botar a mão no fogo. Então ele tava no mau dia, ou ele acordou cedo, sei lá, não sei não, mas... cena difícil.
Cláudia Leite também, né? Que você já tem trabalhado há muitos anos também, que deixa mais leve ainda o clima.
Claudinha é fechamento máximo. E a Claudinha é uma dessas que é muito apaixonada pelo programa. Eu acho que ela talvez seja uma das que mais sofre mesmo. Complicado, os quatro vão batalhar, eu sei que dois vão sair, mas os quatro são muito bons. Você não quer falar, ah, eu não tô aqui. Ela começa quase a chorar, ela sofre. Ela sofre. Vive o programa intensamente. Então, assim, então o nosso time está, cada um no seu estilo, no seu lifestyle, está tá um eclético, mas que não falta conhecimento, vontade e amor, né?
Falando um pouquinho da Cláudia ainda, é legal falando, também rememorando o The Voice Kids, tem que tirar ela do The Voice Kids, porque as crianças todas querem ir direto correndo para ela, porque ela tem uma identificação muito grande com as crianças, né? Vocês também percebem isso?
É, tem sim, a garotada, a Cláudia atinge todos os públicos, assim, né? Mas é a garotada, assim, os kids, eles têm uma coisa com a Claudinha mesmo, eles viram com força aí. Claudinha é, né, Claudinha é, atinge geral, porque ela é muito de verdade, né, isso aí ajuda muito.
André, eu queria te fazer uma pergunta para você que muita gente faz. Qual que é a diferença de um técnico e de um jurado? Porque uma vez estava entrevistando o Lulu Santos, falei, ah, legal, você faz um jurado, depois ele, jurado não, aqui é técnico, bravo comigo, eu tinha... Falando de jurado, não.
Mas é porque a gente é brifado para sempre dizer que é técnico. Por quê? Ele tem primeiro um papel de jurado, vamos dizer assim, na virada de cadeira. Não é jurado, né? Que a palavra de você julgar alguém, você está ali para ser seduzido por alguém, para você ter alguém, você ter vontade de ser técnico daquela pessoa. Só que nesse momento, até você virar técnico dela ou não, primeiro você vai ter que virar e ela ser escolhida pela pessoa, né? Ou só você virar. Mas nesse momento, você está analisando. E depois eles dão dicas mesmo, quando vai gravar as batalhas, o tom não é bom, baixa um pouco esse tom, é, você está fazendo muito melismo, tem que baixar um pouco, aí eles viram realmente técnicos. É, então, eu acho que o nome jurado é aquele virar e julgar a pessoa, né? Mas o programa começa assim, né? Quem cantou com a voz, virou. E aí depois você deseja aquela pessoa.
Demais. Então, tem um pouco de cada coisa, então. Então, não estava todo errado, então.
Não.
Mais ou menos errado.
Não estava tudo errado, não.
André, muita gente quer saber quando que a Prime Boutique de Carnes chega em Campinas, que o pessoal está indo para o Rio comprar picanha. O que é isso?
Rapaz, eu tenho uns amigos aí que eu não venho para cá, compra mesmo. Ah, já me chamaram até... A gente está ano que vem, no caso seria esse, com o meio do ano, a gente vai até fazer um projeto de franquia. Mas quer comer carne boa aí, tem que dar uma... Aí eu não conheço assim, as boutiques, mas lá em Sorocaba, você vai lá no Alder Lopes, The Real Butcher, que é meu parceiro, a gente tem as parcerias de carne, o Alder é uma lenda lá em Sorocaba. É, não é tão longe daí, né? Só acaba daí, dá o quê?
50, uma hora e 15, por
aí. Você vai, enquanto não tiver uma Prime aí, lá na Alder Lopes, Real Butcher, lá no Mercadão, lá de Sorocaba, tem carne boa. Mas, Deus quiser, no meio do ano, quando eu abrir o processo de franquia, que a gente começando a fazer, né? É trabalhoso, né? A gente está montando toda a logística para, no meio do ano, abrir os processos de franquia. Quem sabe a gente não tem uma aí, aparece aí, você vai lá dar uma moral.
Fechou. Estou louco para experimentar, para todo mundo que já comeu essa carne aí, fala que é uma das melhores e quero muito ir. Quem estiver nos ouvindo e vai para o Rio de Janeiro, onde que fica, André? Fica na Avenida das Américas?
Até aqui na loja agora. É na Barra, tem uma na Barra, né? Na Avenida das Américas, 10.200, e tem uma no Leblon também, na Itaú. Tem o, não, o Instagram, é Prime Boutique de Carnes. Aí lá tem todas as informações.
Agora, o programa vai ao ar no domingo, quase ali perto do almoço. Ali, qual carne que você indica para o pessoal comer que vai saborizar melhor com o devolver?
Eu indicaria o carro-chefe aqui da loja, que eu até cheguei aqui agora para começar a fazer, que são as costelas, né? Porque costela é legal porque é um ritual. Você coloca ela de manhã, ela vai sair de noite, durante aquilo, é pãozinho, é linguiçinha, é carninha, é anchinho, picanha, mas a costela saiu, a costela. Eu acho que o assar não é só o prazer de comer só. Eu acho que é o ritual, né? Como desde os antigos, né? De você estar em volta do fogo, de você estar conversando. Quando você está ali conversando, fazendo um fogo, você acaba conversando mais porque todo mundo fica mexendo só no telefone. É, eu acho que o churrasco humaniza e unifica, assim, tipo, ah, vamos no restaurante e tal, às vezes um amigo estudou com você, não tem grana para ir, que o restaurante é caro, tá com dois filhos pequenos, churrasco não. Pô, André, vamos lá, não dá pra ir, não, pô, tá muito caro. Irmão, leva só uma salada, então leva sorvete. Ah, o outro vai levar um pão de alho. E aí, quando você conversa ali, não tem classe social, rico, pobre, é, tá todo mundo igual, né? A zoeira, matar as histórias do passado, lembrar as histórias, fofocar. Acho que o churrasco tem esse poder de humanizar, igualar todo mundo.
Eu sei que o nosso papo já está quase terminando por causa do tempo, mas eu queria aproveitar esse gancho e perguntar. Foi por conta desse ritual todo, tudo que envolve, que você decidiu também ter essa casa de carnes também? Foi você começou a pensar, pô, isso aqui é tão legal, curto tanto fazer, vou abrir também um espaço meu.
Foi um dos motivos, porque eu sempre gostei muito, meu pai sempre gostou de casa cheia, fazenda cheia, paella para 100 pessoas, churrasco para 100, sempre gostou disso. E eu sou de Niterói, né? E quando eu vim morar no Rio, há uns 10 anos, falei, cara, 11 agora, comecei a procurar boutique de carne para comprar umas carnes mais legais, mas não tinha, só carne de mercado e tal, mas como, falei, caraca, quando eu falo mal de Niterói na minha terra, lá tem um monte de boutique de carne. Aí eu comecei a estudar, fui pro Japão, fui em Kobe para estudar sobre o Wagyu e tal. E aí, 2 anos depois, achei o espaço aqui e juntei a paixão pro churrasco com a vontade, né, de ter um negócio. E fui no escuro mesmo e chamei o marido da minha empresária, que ele é advogado de formação, que é meu sócio, vamos abrir, vamos. Ele morava em Niterói também, mudamos todo mundo para o Rio. E aí, graças a Deus, deu certo. Temos 2 aqui, mostra o certo.
André, eu queria muito agradecer mesmo a sua participação aqui com a gente. Muito boa sorte aí no The Voice Mais, no The Voice Kids, em todos os seus outros projetos, como DJ, tocando aí na Casa de Carnes. Espaço sempre aberto aqui da CBN para falar e conta com a gente aqui. Obrigado, viu?
Obrigado a você aí, parabéns pelo trabalho. E convidado também a todo mundo da rádio, quando eu vier no Rio, só vim aqui na Prime Boutique de Carne. Lembrando que amanhã temos estreia do nosso The Voice Mais. Prepara o lenço, prepara papel toalha, mais quantidade, porque chororô promete. Fechou?
Fechou. E aí a gente autoriza o pessoal a desligar da CBN para colocar na Globo. Enquanto isso, fica na CBN. Depois vai para a Globo. Tá tudo certo. Aqui, tá tudo em casa.
Aqui no Rio tem uma slogan antiga, né? Eu já falei de Valicário, que mesmo é clássico também, né? Porque eu cresci ouvindo o futebol na Rádio Globo. A gente tem um slogan clássico que era da Rádio Globo. Que era vendo o jogo, ouvindo na Rádio Globo. Que às vezes estava... Então é muito clássico. Hoje diminuiu um pouco assim, pelo volume das coisas, né? Porque hoje você tem telefone no. Tem o celular. Mas nessa época era clássico, minha mãe, no Maracanã, vendo o jogo ao vivo ali e ouvindo a rádio. Eu sou um apaixonado pela rádio, trabalhei há muito tempo na 98, que era do Grupo Globo aqui, por uma indicação do Faustão. O Faustão falou: tem que ir pra rádio, eu comecei na rádio. E eu acho que a rádio, pra mim, eu acho um negócio tão poderoso. Hoje tá mais moderno, tem gravação, tem câmera, mas a rádio, a audiência sempre veio das músicas e de um comunicador legal ali, porque você não tinha bumbum aparecendo, você não tinha chamariz só de premiação. Você não tinha o visual, a decoração, você não tinha um apelo ilustrativo de coisas, né? Então, eu sou um cara apaixonado pela rádio, parabéns para toda a equipe aí, um beijo para todo mundo da rádio e até amanhã na estreia do The Voice Mais.